Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui novamente Michel, que agora está na PX, e Ricardo Nishimura da Rini. Muito obrigado pessoal por estarem aqui.
Obrigado pelo convite aí pessoal.
A gente que agradece.
Boa, valeu galera.
Boa, e galera, antes de começar aí nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente da sua necessidade. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
Boa. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão de risco e logística. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br.
Isso aí, boa! Se você busca soluções especializadas em seguro de transporte, conheça os sistemas da NSTech, o NSSEG voltado para seguradoras e o NSCore, ideal para corretoras. Ambos os sistemas trazem mais inteligência e automação para toda a jornada de transportes, desde a cotação, averbação, faturamento até sinistro. Simplifique seus processos com agilidade e precisão. Aponte sua câmera para o QR Code ou acesse o nsseg.com.br e nscore.com.br para saber mais.
Boa! E, pessoal, livro novo chegando na área aqui, ó.
Pô, é sempre bom, hein?
A doença pré-existente no seguro de vida. Análise da súmula 609 do STJ à luz do direito e economia, de Victor Augusto Benes Senhora, da editora Roncarati. Tá aí, pessoal, livro novo da editora Roncarati. Acessem lá, aonde já, para comprar?
Você pode acessar no nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai ter um linkzinho para acessar a nossa loja InxStore, onde você pode adquirir, além desse livro, muitos outros que a gente fechou com a editora Roncarati, e poder adquirir também alguns produtinhos da marca InxStore, como as canequinhas e essa carretinha aqui que está em promoção. Está acabando, se não me engano, só tem mais 3 a última vez que eu vi.
Depois do estoque? Corre lá. No outro vídeo você falou que essa era a última.
Ah, galera, compra aí, meu. Ajuda a gente aí, meu.
É isso aí, Japinha.
Boa.
E quem quiser ajudar a gente, além de comprar aqui os produtos do InsurCats, pode patrocinar a gente através do e-mail patrocinio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela fortalecida na nossa amizade, tem aí o botãozinho de valeu demais, que qualquer quantia é sempre muito bem-vinda. Além disso, tem a possibilidade de você expor a sua marca na nossa carretinha. Faça como a Axis Corretora de Seguros, a InxStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com um de nós aqui ou mande e-mail lá no patrocina@insurecast.com.br que a gente desenrola isso aí.
É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, InxureCast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Combinado?
É isso aí.
Bora lá?
Bora. Pessoal, novamente, muito obrigado por estarem aqui. Eu acho que é um tema que a gente sempre quis falar, né, verdade, né?
Caramba, cara. E né? A gente adora isso, né, meu? Porque tudo que é novo, que faça com que a gente saia um pouco, né? A gente tava até conversando nos bastidores um pouquinho não do vício, mas...
Habitual, né?
Habitual, é sempre legal.
A gente já tá aqui umas 3 horas falando, né?
É verdade, já tá umas 3 horas
já,
falando
é verdade.
Antes.
Boa. E eu agradecer também ao Michel, né, que fez aí todo o meio campo pra gente, apresentou pra gente aí o Ricardo. E agradecer o Ricardo por abrilhantar aqui esse episódio. Michel, você já esteve aqui, mas se puder só relembrar quem é você.
Claro. Bom, primeiro que é um prazer estar aqui de novo, né? Acho que das 2 vezes a gente falou de inovação, então, né, agora falando
legal.
Novamente. Então,
é
um tema que eu sempre gostei, né? E sempre fiquei muito pautado no mercado segurador tradicional, mas tive algumas passagens na empresa de tecnologia e agora estou na PX, né, cuidando da área de riscos dentro da plataforma. Então a PX é uma plataforma que faz o agenciamento de mão de obra de motoristas e ajudantes, Ela faz a intermediação para os transportadores, então a gente ajuda muito na questão de sazonalidade de mão de obra. Se você tem veículos parados e você não está conseguindo encontrar motoristas ou ajudantes, a gente consegue dar esse apoio. É uma tratativa um pouco mais personalizada, você escolhe tipo de motorista, com o tipo de experiência que você quer, quais cursos você precisa para cada operação. Então a gente tem uma equipe grande hoje atuando, nós estamos lá em Joinville, mas a gente atua no Brasil inteiro. E a gente acaba dando esse apoio e velocidade muito na contratação. Né? Então, é muito. A contratação acaba sendo rápida, é um serviço um pouco mais spot, mas não é um marketplace de fretes. A gente trabalha muito pautado como se fosse um marketplace de mão de obra.
Legal.
Então, mudam muito do perfil do que a gente conhece hoje de mercado. É um diferencial que a gente trabalha já há 4 anos. Uhum. E agora, com todas as mudanças que a PX vem fazendo e se consolidando mais no mercado, falando sobre a preocupação e compromisso, né, com o transportador e principalmente com o motorista e com o ajudante, a gente quer trazer muito mais segurança, inovação e mostrar muito mais as nossas soluções aí para o mercado.
Boa. Inclusive, o Japão, o Michel estava me contando que quando ele esteve aqui, a gente esteve falando... Aliás, assista o episódio que ele teve aqui também. Ele esteve falando justamente... A temática foi essa, né? Sobre plataforma de frete. O pessoal da PX assistiu e contratou ele, não foi?
Mais ou menos isso.
Boa. Legal, vocês, né? Vocês verem, ó, não esquece de deixar o like, ó. Quanto mais esse vídeo chegar aí, ó, mais oportunidades, todo mundo vai ficar sabendo.
É brincadeira, pessoal.
Comenta aí, pessoal, porque todo mundo assiste, então as oportunidades aparecem pra quem comenta e quem curte também, né,
isso
cara?
Isso aí, isso aí. E quem ajuda lá com quais que o Botaro falou, o Rafa falou.
Ricardo, obrigado também por estar aqui. Se você puder contar um pouquinho da sua história aí no mercado.
Pô, eu que agradeço estar aqui, né? Eu acompanhei alguns episódios aqui, já vi vários colegas aqui. Então, o Michel fez a ponte para mim, falou, pô, eu vou com o maior prazer, quero conhecer vocês também e falar um pouquinho dessas histórias aqui diferentes, aqui do seguro com inovação, Insurtech, acho que é o tema hoje, vai ser bem bacana. Contar um pouquinho de mim, então, minha vivência também toda em seguros, 27 anos de seguros aqui, 20 deles dentro das seguradoras, né? Passei por algumas, então posso falar que eu fui bem feliz aí dentro das seguradoras, trabalhei no Unibanco AIG, trabalhei na Zurich, MetLife, Brasil Prev, AIG, né? Voltando para o Brasil, e AXA também. Passei por todos os ramos, então basicamente, né? Eu comecei com previdência privada, né, mais assemelhado aí a investimento, né, o que a gente vê hoje com investimento, então tudo que era voltado ali para previdência individual, depois fui para previdência empresarial também, né, previdência fechada passei também.
Legal.
E aí depois chegou uma hora que eu falei, bom, acho que previdência deu, né, ficar muito concentrado na mão dos bancos e tudo mais, acabei indo para os riscos, aí eu fui nessa época para IG, sempre fui de operações, continuei em operações. E aí que eu tive contato com todos os ramos, né? Vocês trabalham bastante com a parte de transporte, vi o transporte de perto, assim como vida, eu vi, sei lá, por exemplo, os grandes riscos, né? Vi a parte de resseguro, porque era coisas que né? Na previdência você acaba não vendo alguma coisa assim.
Uhum.
Depois trabalhei com a parte de implantação, de seguro de vida, afinidades, que é um outro bicho também diferente, né?
É.
E aí, por fim, minha carreira, saí das seguradoras há 7 anos atrás, fazendo uma transformação. Então, a gente fala de inovação, né, e fala de transformação. Para mim, fazia muito sentido complementar a minha experiência num outro negócio que estava aparecendo, e aí eu vou falar um pouco das startups aparecendo na minha vida aí, como uma oportunidade de aprender. Né? A gente vai falar de várias coisas aqui que a gente não vive dentro do mundo corporativo, né? Que é bem interessante também, e achei que fazia muito, para mim, fazer esse complemento de carreira. Então, estou 7 anos ali, saí das últimas seguradoras, né? Passei por duas insurtechs no meio do caminho, uma mais focada em produto, distribuição B2C, né? Onde o negócio é mais complicado, né? Uhum. Porque você tem que falar com o consumidor final, você tem que se mostrar como uma marca relevante, né, perante as outras que já existem no mercado e tudo mais. Né? Mas também tive contato com novas tecnologias, né, falar com o investidor. Né? Imagino que vocês, né, nunca falaram com o investidor. É uma coisa diferente de acontecer. Depois eu trabalhei numa outra, que era uma outra insurtech, que é voltado à distribuição de seguros. Então fazia o link entre a seguradora e o canal distribuidor de seguro, por falta de uma plataforma comum, eu vou falar assim. Então imagina duas empresas que querem fazer negócio. Um distribuidor de seguros, né? E outro a seguradora. Para a seguradora, tudo vira um projeto, né? Acho que vocês já viveram isso. Então, imagina assim, eu quero fazer a distribuição usando essa regra de negócio, né? Quero fazer cobrando na minha carteira digital. Eu quero pagar o sinistro acessando o meu aplicativo para abrir o sinistro. E aí para a seguradora fala, pô, mas eu vou fazer esse negócio para você, só vai valer para você, né? Uhum. Não sei se eu vou querer, né? Mostra o seu BP aí. Vai mostrar o BP, vai defender isso na diretoria, né, no comitê executivo, pode ser que caia lá embaixo ali na prioridade.
Troca uma fila.
Né? E aí, essa empresa, enfim, essa startup fazia essa junção das duas partes para o negócio sair. De 2 anos para cá, né, eu saí dessa startup, dessa InsurTech, eu venho fazendo um papel diferente para o mercado, que é pegando meu conhecimento, minha experiência corporativa e também essa parte mais empreendedor para ajudar justamente os empreendedores numa tomada de decisão estratégica relacionada a seguros. Então, hoje eu atendo seguradoras, hoje eu atendo corretoras, né? Eu atendo canais de distribuição de seguros, ou mesmo empresas de tecnologia que já têm uma solução que pode ser usada, por exemplo, no mercado de seguros, mas a gente tem o nosso linguajar próprio, a gente tem as nossas formas de poder ver o negócio, né? Então, ajuda como se fosse uma tropicalização de produto, de negócio, legal, né? E tudo mais.
Segurez, né?
Isso. Nosso famoso segurez, né? E aí, outra coisa que eu acabo fazendo bastante é, uma vez que a gente já tem esse patamar estabelecido e tudo mais, eu vou vendo oportunidades que vão aparecendo. Isso dentro das próprias seguradoras, das corretoras e tudo mais, né? Surge uma necessidade, por exemplo, de uma aplicação, de um pedaço, de um processo, né? A gente falou um pouquinho antes aqui, mas a gente volta a falar, né, de evolução do mercado de seguro em processos, por exemplo, né? Eu que sempre fui operações, eu imagino que se eu voltar em algumas seguradoras que eu saí alguns anos atrás, bons anos atrás, né? Vamos falar de 7 anos, 10 anos talvez o processo mudou muito pouco. E a tecnologia nesses últimos 10 anos mudou muito.
Mudou muito.
Alto, né?
Né? Então, eu hoje me coloco nesse papel de entender o que está acontecendo no mundo, no mercado e tudo mais, e fazer essa provocação para dentro das seguradoras, para dentro de onde eu vejo seguros aqui, como uma oportunidade de melhoria.
Você sabe que assim, vendo, só para corroborar o que você está dizendo, eu te diria que, de certa maneira, em alguns casos, até andou para trás dentro do mercado, porque eu já trabalhei numa seguradora que até não existe mais, há um tempo atrás, onde, por exemplo, o faturamento era quase que automático, e se o cara deixasse de pagar a fatura, por exemplo, já ia um e-mail automático avisando daquele
da inadimplência.
Da inadimplência, e que iria bloquear lá a averbação, que você conhece bem como funciona. Cara, hoje em dia são poucos que tem isso automático, né? Algumas seguradoras ainda estão fazendo e-mail na mão,
sim,
de mandar avisar.
Tem muita companhia que tem cara inadimplente há 5 meses, 6 meses e
a barco tá rolando.
O barco tá andando.
E aí, quanto antes você aciona, antes você recebe, né? Então é um negócio.
Ou você até cancela antes, porque se você for cancelar no final da vigência, você tem um PDD
enorme.
E acho que também, indo por esse lado, a gente percebe que, falando do cliente final, né, ele pode, em alguns casos, ter realmente, né, não tá cumprindo com o compromisso, mas algumas vezes pode ser um problema. E ele não sabe do problema.
É isso.
E isso vai rolando 1, 2, 3 meses até que alguém levanta uma bandeira e ele percebe que realmente tem um problema, né? Então, falando, né, quando a gente cita todos os processos, né, de tecnologia, de experiência, de fazer mais com menos, né, usando todos os recursos de tecnologia e inovações que a gente tem à mão, quanto que a gente realmente está entregando para o nosso cliente, né, para o nosso parceiro, uma solução, uma experiência positiva? Às vezes ele não sabe que ele está inadimplente.
É até para dentro de casa, né? Se melhorando o processo, você melhora para você também, sim, né? Ficar mais eficiente, etc, né?
Uhum.
Acho que para toda a cadeia, né? A gente tava falando um pouquinho antes aqui também, o processo de faturamento, por exemplo, né? Onde você vê que ainda, né, tem muito a melhorar, né? Porque sempre carrega ali final do mês, fechamento, mexer manualmente ali no em formatar.
Pode dar erro humano, né, pessoal, questões de horário, hora extra, pós-horário, tão cansado, né?
Último dia do mês,
né? Último dia do mês, tem aquela loucura, aquele estresse,
dia da pizza.
Né? Dia da pizza, 8 horas, 9 horas.
O dia do chefe fala, vamos lá, galera, vou comprar pizza pra vocês, né?
E pagar o táxi pra ir embora.
Exato, né? E trazendo tecnologias e soluções de forma inteligente, você corta muita coisa, muito custo, muito desnecessário às vezes, né?
Sim. Acho que tudo passa por análises, né? Como vocês falaram, nem todo mundo também está preparado para fazer tudo, sabe que tem, né, tem uma restrição, às vezes, de uso de uma certa tecnologia, né? Ou às vezes tem tanta coisa para fazer, e aí quando a gente fala de inovação, quando você está 100% ocupado, qual o tempo que você vai ter para olhar para fora, respirar, pensar, deixa eu reescrever esse processo aqui, né? Às vezes você fala, pô, deixa eu fazer uma pequena melhoria, uma incrementalzinha aqui, porque tá mais na mão. Uhum. Agora, você sabe que às vezes era melhor parar, pensar, reescrever o negócio, porque sair bem melhor.
Uhum.
Né? Então, tem esse lance também, né? De poder olhar para fora, investigar, fazer benchmark, olhar para outros mercados. Então,
acho que é um processo de inovação, ele está muito pautado em pesquisa, né? Quando você tem um problema e você passa a olhar macro e entender aonde você consegue melhorar o processo. Às vezes você melhorar 2 ou 3 pontos importantes de um processo complexo, você inovou no mercado que ninguém olhou e fez diferente. E aquilo já é uma inovação com pequenos ajustes.
É.
Às vezes o pessoal confunde muito inovar dentro de algum segmento que é inventar roda.
Uhum.
E quando a gente fala de InsurTech, né? São companhias que podem ser seguradoras, mas eles podem ter outras, né, outros modelos,
uhum,
mas são inovadores. Mas fazendo ainda um produto que a gente conhece.
É isso que eu ia perguntar pro Ricardo. InsurTech, ela tem esse viés de trazer novas ideias para...
O que é InsurTech, assim?
Na prática. Isso, já aproveita.
Defina InsurTech.
O que é isso, né?
Vamos pensar o seguinte, né? É a junção de duas palavras, né? Os seguros, né? O insurance com tech, e aí junta a tecnologia. Então, necessariamente, são problemas resolvidos por meio de tecnologia, né? Não necessariamente precisa ser a vanguarda da tecnologia, né? Você fala assim, tô falando agora de computação quântica, então só vale se for quântico, né?
Uhum.
Não, a gente está falando de solucionar as coisas com o uso de tecnologia voltado ao seguro. Né? Então, acho que essa é a principal temática. E aí, como startup, né? E assim como vocês conhecem startups de fintechs, que são financeiros, né? Lautechs, que são, sei lá, para advogados, né? Retail techs, enfim, tem várias modalidades diferentes, a gente acaba se focando em tratar os problemas de seguro. Né?
Uhum.
Uns vão hoje muito mais voltado a uma distribuição. Então, voltando para os primórdios ali, quando eu falo de 7 anos para trás, onde as primeiras estavam aparecendo, era muito mais pensar no papel da distribuição digital.
Legal.
Entregar, né, na ponta para o cliente.
Isso, então você imagina que o processo tradicional era cotação, vou enviar um e-mail, vai chegar na seguradora, a seguradora vai receber o questionário, vai ter o formulário, vai cair na mão do subscritor, vai calcular aquele risco, vai te dar uma proposta, né? Então, você imagina que é todo aquele processo. Fala, pô, dá para fazer diferente. Se eu quiser fazer uma oferta direto para o meu consumidor final, não dá para fazer isso.
É.
Então, o que eles foram atrás? De montar um cotador, né? Um multicotador. Então, por isso que eles acabaram se especializando muito na questão da distribuição no começo. Né? Por ver que isso era um fator que afastava, né, os clientes das seguradoras, né, ou das corretoras, enfim.
E aí quem acabou se beneficiando disso foram muitas corretoras que usam os multicálculos da vida, que cota várias seguradoras, por exemplo.
Eu vejo até como uma evolução,
uhum,
né? Sair daquele mundo físico, papel, para o mundo mais digital, né? Porque no final do dia, hoje, todo mundo fala de API e tudo, sim, mais, né? E foi decorrente disso, né? De uma evolução do passado. E depois algumas outras foram evoluindo para um modelo mais de, não só de distribuição, Aí você fala assim, pô, já que eu tenho distribuição, eu tenho uma necessidade, eu vou bater na porta de uma seguradora e vou querer um produto diferenciado, um produto exclusivo. E aí começa a nascer os MGAs também. Né? É uma insurtech? Pode ser uma insurtech, né? Ele vai usar tecnologia para gerar a distribuição, para fazer o processo de subscrição, né? Pós-venda, né? Ele vai
também, às vezes, né? Sinistro, né?
Sinistro, né? Alguns vão fazer parte que é a entrada, mas vão fazer BPO também, né? Se encaixam nessa fronteira também. E depois alguns foram se especializando em fazer alguma coisa que serve para eles, mas que também serve para o mercado. Então, alguma coisa que reduz fraude, né? Que faz, por exemplo, identificação de imagem, né? O que a gente está vendo hoje. A gente vai falar aqui um pouco, mas também algumas, por uma abertura da própria SUSEP, se tornaram seguradoras.
E já é um produto.
Isso.
Voltado em produto.
Isso. Então, eles têm o próprio risco, né? Então, naquela ideia de que, às vezes, ir atrás de uma seguradora para conseguir o MGA, às vezes, né, não é uma coisa que eles vão conseguir tão rápido, mas conseguiram ali, né, por meio do sandbox, a gente comenta um pouco depois, uma abertura para poder correr o próprio risco. Então, tem vários que acabaram se especializando em ramos distintos, em processos distintos, sempre ali, fazendo com que resolva uma dor do mercado, né? Uhum. Seja uma dor, de novo, de uma corretora, de uma seguradora, né? Do próprio canal de distribuição, às vezes precisa de alguma coisa que seja relevante para melhorar a experiência do cliente, uhum. Tirar um atrito, melhorar o risco, diminuir um operacional, diminuir o custo. Então, várias delas acabaram se especializando em formas diferentes.
E o que eu tenho visto, assim, em geral, é que, bom, isso é a minha percepção, né? Que muito desses das insurtechs que surgiram estão ali focados, sei lá, no automóvel, alguma coisa de saúde, tem algumas famosas aí focadas em saúde e aí por diante. Ou seja, muito no pessoa física. Você vê a aplicabilidade disso no empresarial? Tá tendo?
Tem. Por que eles acabam indo para a parte de massificada? Porque basicamente é volumetria, né? Sim. Antes o pessoal consumia a tecnologia como compra, lembra? Comprava uma licença. Olha, instala ali, né? Paga uma licença, depois paga alguma coisa anual. E muitas delas hoje são por uso, né? Então você contrata e paga por uso. Então, se você não tiver uma volumetria interessante, o seu faturamento também não vai ser muito bom. Então eles se focam em tratar os grandes problemas, né? Onde está o maior volume, onde você consegue fazer mais. Mas a gente vê soluções, sim, que são voltadas a um grande risco, né? Desde o uso de IoTs, né? Que são os equipamentos ali ligados à internet, que podem coletar dados e informações para você, de novo, diminuir risco, né? Uhum. Reduzir fraude e tudo mais. Até esses outros que podem, por exemplo, ler imagens, né? Então a gente fala hoje, por exemplo, de captura de imagens por satélite, uhum. captura de imagens por drones.
Isso. A Agro usa muito, né?
Uhum. Né? Então são coisas que hoje é possível de fazer. E né? Cada um vai se especializando no cada mercado.
Legal.
Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta para você. E assim como as fintechs, né? Começaram a ter fôlego e tem um impulsionamento de mercado, acho que o órgão regulador ele tem um papel importante dentro desse processo.
Super. Uhum.
Tudo que a gente fala de inovação hoje, falando de insurtechs também, acho que o pontapé, o estopim, né, começou muito quando o órgão regulador também percebeu que era um nicho que ele precisava apoiar. Porque até então
Isso.
o nosso mercado era muito tradicional e muitas regras não poderiam ser ultrapassadas porque partia da ilegalidade, né? Como que você viu esse movimento do órgão regulador hoje, falando de seguros, e o que que você vê que ele vem apoiando, né, essas insurtechs, ou incentivando para poder ter tração e realmente trazer uma solução melhor para o usuário, para o mercado como um todo?
É o que você falou, né, Michel? Assim, teve em 2020, foi o primeiro sandbox da SUSEP, que ela promoveu isso. Foi inovador, né? Bastante inovador, porque imagina que permitir uma empresa, né? Uma empresa a abrir uma seguradora com menos regulatório em cima, né? Para que isso? Não é deixar sem controle e tudo mais, Mas o sandbox, né, numa tradução, é uma caixa de areia.
É, isso que eu perguntei, por que sandbox?
É uma caixa de areia. Você imagina que dentro daquela caixa de areia, você pode brincar dentro dela. Então, tem os limites ali, né?
Sim, sim.
Mas dentro desses limites, você pode experimentar. Então, é um ambiente de experimentação.
Entendi.
Então, tem esse lance, né, de ter menos uma carga regulatória, mas não é que não tem.
Né?
Mais leve, mas por quê? Para beneficiar a velocidade do negócio. Você imagina alguém montar uma seguradora do zero agora, né? Quanto que não vai gastar de tempo e dinheiro?
Você precisa ter um capital.
Então você não incentiva, né? Então você não incentiva a fazer uma coisa que você fala, putz, isso aqui vai ser gigantesco. Eu só quero testar para ver se o mercado aceita, né?
Uhum.
Então ele criou, propiciou esse ambiente, né? Foi por meio de editais, então... As insurtechs tiveram que se inscrever, colocar um business plan dentro do negócio ali, explicando o que quer fazer, como quer fazer e tudo mais. Mas o objetivo de tudo aqui foi abrir a pizza, né? Foi aumentar a pizza aqui de novas contratações, novos modelos de negócio, pensar fora da caixa mesmo.
Girar a economia também,
sim,
trazer mais concorrência,
sim,
tirar um pouco as grandes da zona de conforto.
Tudo, tudo.
Pô, super interessante.
Hoje tá na terceira edição, né? Trouxe até uns números aqui pra gente falar.
Uhum.
Mas são três edições, então a primeira aconteceu em 2020, a segunda aconteceu em 21, e a terceira agora abriu a partir de julho de 24.
E bem recente, então, né? 20,
bem recente. Pô.
E você viu a procura aumentando na evolução desses anos, assim?
Eu acho que como...
Teve a pandemia no meio, né?
Então, a primeira teve 11, né? Foi um pouco de propósito. Eles limitaram também a entrada de aplicantes, né?
Uhum.
Porque eles também não têm uma ideia. Imagina lá, aplicar 1.000.
É limitado. Controla quem vai.
Isso,
vai.
Né?
Então, não é qualquer um que pode chegar.
Não, se inscrever sim, se aplicar sim.
Mas é tipo um campeonato?
Não é um campeonato, mas tem pontos, tem critérios ali para a SUSEP escolher quais são as que vão para frente,
entendi.
Né? Mas o que ela quis, na verdade, é também falar assim, bom, imagina se inscreve em 100, 200, como que eu vou olhar para 200?
É.
Também tenho poder de supervisão limitada também, eu não consigo ver todo mundo, então escolheram fazer com menos e depois foram abrindo o programa para mais, tanto é que a segunda edição... Já teve 21, já foi o dobro.
É, pô.
Né? E agora a terceira, eles estão fazendo num formato que não é um como se fosse um edital com começo e fim. Agora fala assim, olha, todo mundo que quiser pode se inscrevendo à medida que vai chegando aqui, a gente vai avaliando pela ordem.
Aí vai, tipo assim, aprovar ou não, né? Caramba. Aquele projeto.
E quem avalia é a SUSEP.
Quem avalia é a SUSEP.
Caraca, que interessante. Para qualquer tipo de nicho dentro do mercado de seguros, é isso?
Não, tem
seguradora.
Isso.
Corretor não tem nada a ver.
Mas um corretor poderia fazer, só que ele vai assumir o papel de seguradora.
Não, é sempre voltado para seguradora, digamos.
Isso. Né? Sempre voltado à parte de riscos mesmo.
Riscos mesmo.
Isso.
E nem todas são produtos. Posso ter também um canal de distribuição no sandbox ou não?
Não, dentro do sandbox é produto. Pro você produto. Vai virar o dono do produto.
Uhum.
Né?
Tipo, você... Sei lá, o cara poderia vir com uma nova ideia de um produto que nunca foi operado no Brasil, ele poderia entrar numa disputa
poderia,
dessa?
Poderia.
Sei lá. Sei lá, velho. Seguro pra... Sei lá, mano. Sei lá, um seguro que nunca ninguém viu na vida. Entendeu?
Difícil, hein? Tem bastante seguro agora, tem seguro pra tudo.
É.
Mas sim, a ideia foi um pouco também não necessariamente pegar seguros só que não existem, mas testar modelos, né? Então... não sei se você lembra, antes disso tudo, você falar de um seguro que liga e desliga. Seguro com uma vigência diária.
Né? Isso é interessante, isso é interessante.
Uma
é recente essas ideias.
Uma vigência por minutos. Né? Era um negócio impensável. Você fala, não, só tem vigência anual.
Anual.
Mensal já era bem estranho. Né? Então, imagina que hoje tem seguradoras que calculam o risco baseado no uso. Né? Então, como a pessoa dirige um automóvel, por exemplo, é assim que ela vai ser tarifada.
Ela consegue também fazer uma pausa por um período específico onde ela não está em risco. Também
pode,
é uma coisa que hoje já é normal, né? Falando de tecnologia. Né? Antes a gente não tinha isso. Putz, vou passar uma vigência anual, mas no meu mês de férias, eu não quero pagar seguro porque meu carro está no Brasil e eu estou em outro país, por exemplo. E aí você já consegue fazer isso. Tem um modelo de negócio de seguro alto que já permitem essa pausa na sua garantia.
Legal. E será que realmente é feito uma precificação específica para isso? Não sei. Tipo...
Boa pergunta. A gente pode pensar aqui e trazer algum subscritor, porque não é basicamente, você fala assim, seguro por dia, é pegar a base anual.
É por outra minutos,
forma,
né?
De você...
Não, até porque assim, você vai só... até a gente já teve algumas outras seguradoras que vieram aqui, o que eles falam é o seguinte, as mais tradicionais, né? É. Ah, eu não vou fazer esse liga e desliga, porque tudo isso está no cálculo. O período que ele fica parado está no cálculo já. Então, o meu preço, se você for ver o preço dele por dia, pegar meu preço e vezes 365, você vai ver que o dele é muito mais caro que o meu. Então, depende o quanto que você vai usar, de fato, ali, do liga e desliga, né? Só que, por outro lado, a gente trouxe
que tem dois olhares, né? Quer defender também...
Lógico,
é,
normal.
Sim, normal, normal.
E por outro lado, a gente trouxe um outro modelo que era bem interessante, que era um seguro mensal. Todo mês, assim, você contratava, sei lá, anual, mas a apólice meio cada todo mês era uma apólice diferente.
Sim,
se quisesse
sim.
parar, beleza, parou.
Um modelo de assinatura, um modelo de Netflix.
É isso aí, era meio que assim. Então, eu acho que hoje... vai muito da sua necessidade como usuário, né? E identificar se aquilo te serve no fim do dia, né?
Mas aí, Rafa, imagina o seguinte, né? Que a gente pensa, às vezes, no seguro como uma coisa isolada.
Uhum.
Né? É a pessoa que quer comprar um seguro por um tempo. Só que o que a gente imagina na outra ponta é que tem algum produto, algum serviço ali e que o seguro acaba sendo acoplado nessa jornada.
Um embutido, né?
Né? Então você fala assim, olha, eu tô alugando um carro, por exemplo.
Isso.
Por que eu vou pagar o seguro de um mês inteiro se eu tô alugando um carro por uma semana?
Né?
Faz sentido? Não
e
faz
que
sentido.
E por que eu vou pagar o seguro da locadora, por exemplo, que não me cobre... Não, se não me cobre quase nada. E mais do que isso, te põe uma franquia gigante para cobertura básica.
Né? Então, a gente imagina que na outra ponta, existe alguma experiência que está sendo impactada ali para poder fazer sentido esse tipo de negócio, né? Então, imagina assim, pô, se eu sou um bom motorista, por que eu não posso ser bonificado por isso?
Perfeito.
Né?
Então, era até a ideia desse... Eu esqueci, cara.
Falar o nome nisso, da cara, pessoa. Você nunca teve acidente, nada, e o seguro, em vez de baixar, você fica mais caro, viu? Sei lá, quem tá assistindo aí? Ah, tem bônus. Que bônus é esse, meu?
Até essa pessoa que veio aqui, uma das coisas que ela falou é isso, assim, a primeira contratação dela sempre vai ser cara, só que conforme você vai usando o aplicativo dela lá, ele vai te conhecendo, você vai ganhando, tipo, pontos e teu preço vai baixando, por isso que o seguro dela é mensal. É agora que eu lembrei. Era um dos...
É um bônus que ela teve.
Sim,
né?
Sim.
É que agora, você falando de tecnologia, agora dá para você fazer isso, porque antigamente você não conseguia, porque hoje, se não me engano, também a gente falou aqui em um dos episódios, era a maneira que consegue-se os dados do motorista, né? Hoje é muito mais fácil do que um...
Dados de
todo
mundo.
Tem gente que
mundo.
Não tem questionário, né? Praticamente, né? De risco para, por exemplo, auto, assim, né? Uns anos atrás isso era talvez inviável.
Impossível,
né?
Então, acho que todo mundo, né, o mercado vai evoluindo, as necessidades vão fazendo com que o mercado evolua. Às vezes, para isso acontecer numa grande companhia, né, ou multinacional também, acabam tendo mais camadas ali que complicam, né? Por exemplo, assim, quero fazer um seguro para caneca. Será que a matriz vai deixar? Né? Ou eu vou ter que mudar 10 mil itens aqui no meu, né, no meu sistema para o negócio começar a funcionar. Falei, ih, cara, olha, não vai funcionar. Deixa quieto, eu não quero nem testar aqui. E a facilidade, né, a mobilidade com que esse tipo de empresas, startups, conseguem fazer esses testes, acabam ajudando no mercado a validar os conceitos. Né? Então, são empresas que estão ali para testar novos conceitos.
E você já nasce digital nesse sentido, né? Então, você nascer com o sistema é muito mais fácil do que você mudar o que você já tem de Muitos anos, né?
Muitos anos, né? Às vezes, os sistemas nem tem mais alguém que programa na linguagem que ele existe.
na maioria, né? Vai saber ainda. É. E não, e assim, e o viés, das, por exemplo, do viés, né, das insurtechs, é realmente, esse é um, o que você falou, é o tech de tecnologia, né? É, quando ela lança alguma coisa e o mercado absorve bem, né? Acho que se der certo, ela absorve bem. Quem tem uma companhia matricial, parará, não consegue comprar essa velocidade. Talvez quando atingir, o boom já foi, né?
É um pouco disso aí. Então, às vezes, até uma seguradora mais tradicional vê como uma forma de poder potencializar essa velocidade com uma empresa diferente.
A gente tem exemplos, né, de companhias, por exemplo, que fazem uma incubadora, uma aceleradora interna, e ela começa, ela traz um sandbox para dentro e ela começa a olhar as inovações ali mais próximas para poder conectar com
A
os clientes.
seguradora, você fala, Michel? Traz uma startup para dentro de casa
Para otimizar o processo, para dar velocidade na distribuição, para ajudar, às vezes, dar velocidade numa solução que ela levaria um projeto de 2 anos, 3 anos, para poder ser priorizado, estudado, analisado, aprovado. Uma solução que já nasce meio pronta, ele conecta e já está feito. Ela
Legal.
ganha muita velocidade com isso. Não só as seguradoras, mas acho que o mercado como um todo encontram em incubadoras, aceleradoras, soluções mais rápidas. Então, uma startup ela tem muito mais velocidade de produção de soluções. Uma empresa já mais robusta, com aprovações até fora do país, ela vai levar muito tempo para conseguir trazer esse projeto para dentro. Então, você ganha tempo, fica muito mais rápido.
E você tem visto, a gente comentou, né, que você falou do crescimento aí de empresas. O mercado em si, ele tá aderindo a esses seguros, tá aumentando os volumes de prêmio, enfim.
Tá, então eu trouxe até alguns números interessantes para a gente poder falar. Então,
Boa.
como prova de que isso é uma verdade, 2/3 dos seguros comercializados aqui por essas empresas, essas seguradoras sandbox, foram contratados por pessoas que nunca tiveram seguro.
Caraca,
Mentira,
aumentando
dois
o mercado.
terços.
Ah.
Toma, você estava falando para ele que o mercado não ia aumentar?
Não, eu tô falando. Depois a
Já
gente pode entrar na discussão. Eu
diminuiu, né?
acho que não é só cultural. Eu estava achando que a contratação de seguro está envolvido com renda, com conhecimento financeiro das pessoas.
A gente está falando de 160 milhões de prêmio emitido no ano.
Caraca!
Caramba, mas 2/3 que nunca tinham. Caramba!
Mas sabe o
Mas.
que é isso? Acessibilidade, cara.
Então, é verdade, é verdade.
Entendeu?
Porque essas insurtechs, ela vem com uma simplificação, né, de interface e marketing importante para essas companhias,
E
né?
muitas delas estão vendendo na palma da mão de alguém que acha que contratar seguro é uma coisa burocrática, precisa achar uma pessoa especializada, tem que ir até uma agência, tem que ir até um local, tem que comprovar a renda. Ele acredita que a jornada de contratação de seguros ela é muito mais complicada do que realmente ela pode ser. Então a Insurtech, com uma proposta dessa, ela tem uma acessibilidade maior a um público que nunca teve contato com o seguro. Então, um modelo de aderência é como você chega ao seu público. Como você apresenta o seguro? Fazendo uma conta, um paralelo, né? Há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, quantas pessoas investiam? Acreditavam que investir na bolsa, investir em renda variável em outros segmentos, era um bicho de sete cabeças. Não, era só quem tinha dinheiro para fazer isso. Hoje, muitas pessoas têm acesso, têm um contato com, né, com um home broker, ele consegue fazer um trabalho de investimento por conta da acessibilidade, o quanto você consegue chegar a esse público.
Você baixa lá o aplicativo do banco da investidora, né? E mexe, talvez uma insurtech.
Oi, deixa eu te perguntar, e até pelo modelo de ser digital e tal, que nem o Michel falou, na palma da mão ali e tal. Eu não sei se a estatística chega nessa granularidade, mas em geral, é a galera que tá contratando a primeira vez o seguro, porque é a primeira vez de fato, o cara que tem 18 anos agora, o primeiro carro dele, etc e tal, ou isso tá espalhado, não tem ligação?
Não tem ligação. É de fato ter tocado a oferta de uma forma diferente, ou é a comunicação feita de uma forma diferente,
Entendi.
né? Ou a cobertura ser mais apropriada porque ela precisa de verdade. Então, são vários tipos de adaptações diferentes. Então, você pensar que numa empresa você pode fazer vários testes, né? Então, você fala assim: bom, eu quero testar uma comunicação de um jeito. Né, um vermelho no azul, qual que será que vai converter melhor, né? vou falar de um jeito aqui para vender o produto, do jeito um outro, né? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, por exemplo, um produto na forma de um pacote de coberturas, um jeito A e um jeito B. Qual vai performar melhor? Né? Então, eles também vão se aproveitando de coisas, de técnicas também diferentes, para também ter resultados diferentes e sempre melhorar o percentual de conversão.
Isso que o Rafa falou também tem a ver com geração?
Era essa que era aí que eu queria chegar.
Acho que não necessariamente, porque assim, a gente ainda não conseguiu, mesmo com as grandes seguradoras ainda, colocar grandes marcas na rua, top of mind de todo mundo. Você perguntar ali na rua, né? Me fala 10 marcas de seguro, talvez o cara pare em 2, 3 e olha lá, né? E isso acontece também com todas as gerações também, né? Então, não acredito que seja só por efeito de geração, a forma que coloca, né, do negócio, mas meio por uso mesmo, sabe? A questão da necessidade de estar colocando alguma coisa que a experiência é melhor, tem menos atrito, né? Imagina hoje o cara fala assim, ó, preenche aí 10 folhas de questionário, manda carimbado, não é?
Já era. Em cartório, né?
Já era. Né? Então...
Por outro lado, o Ricardo, quem é contra, digamos assim, essa linha, fala assim, pô, na hora do problema você não vai ter com quem conversar, você não vai ter o teu amigo corretor lá que vai te ligar na enfim, na seguradora e tal. Você vê essas reclamações chegando para essas empresas?
Acho que no começo tinha muito essa crença, né, de que todo mundo queria construir alguma coisa que era robô e era só uma pessoa por trás de tudo, né? E a gente também foi aprendendo com o mercado que também não é só a questão de ter tudo digitalizado, né? As pessoas têm dúvida, as pessoas também têm medo de contratar alguma coisa que não dá, isso, né? Ou, eu tô ali parado, tive um acidente, vou falar com o robô.
Ou não tem suporte, né?
Ou não tem o suporte. Então, assim... humanização onde é preciso humanização, mas também digitalização onde precisa digitalização, né? E o que final o que todo mundo aprende é que quem escolhe aonde ou como quer acessar é o cliente, concorda?
Perfeito.
Então fala assim, olha, você pode acessar pelo WhatsApp. Você manda as fotos, você manda os documentos, você preenche as informações, é o seu jeito, né, Rafa? Rodrigo fala assim, putz, eu quero ligar nos 0800 e falar com uma pessoa ali, né?
Xingar alguém ali.
É. Aí o Michel fala, não, eu quero...
Eu prefiro mesmo, cara.
Eu quero mandar um e-mail. Né? Então, assim, cada um vai escolher um jeito e tá tudo bem, né? Por meio de tecnologia, você consegue fazer as coisas conversarem, porque acho que esse também é um pouco do drama, né? Imagina lá, putz, eu abri um chamado... Aí o outro não sabe porque eu abri pelo telefone, o outro não sabe porque eu abri e nada se conversa com nada. Você vai ficar...
Esses dias eu fui ajudar um colega a chamar um guincho, que ele teve um problema e tal. Eu falei, me dá acesso ao seu aplicativo aqui, eu estou no meu aqui, celular, eu vou pedir para você. Cara, não tinha opção de pedir guincho. Eu falei, caraca, não tinha número de telefone para você ligar para pedir guincho. Foi bem horrível. Mas não era seguradora. Era uma dessas... rastreadores com seguro, sabe? Que a marca que tá por trás é o rastreador. Então eu acho que esses são algumas coisas que o usuário final tem que tomar cuidado também na hora de contratar, saber de quem você tá contratando, né?
Sim, mas de novo, eu acho que é muito a responsabilidade para quem tá do outro lado contratando, né? Ele não é obrigado a saber de tudo, ler as condições gerais, sabe? Assim,
o consumidor não faz isso, não faz. Cara, não faz, velho. Quem que leu a policy de auto aí de cabo a rabo? Nem eu li.
Então, acho que tá muito mais do lado provedor, de facilitar isso, fazer com que as coisas sejam bem explicadas, né? Para que o cara não se sinta enganado no final do dia, né? Do que uma obrigação dele saber. Opa, você tinha que saber que isso aqui cobre, isso aqui não cobre. Fala, tá louco, né? Não sou especialista nisso, você que é.
Perfeito, perfeito.
Acho que uma das coisas que deveria se facilitar é isso aí, beleza, recebe lá a pólice, tudo, tem as condições gerais, mas ninguém... Você vê nem vezes o corretor, às vezes, vendo isso aí, né? Nem imagina o cliente, né? A SUSEP, até para incentivar o sandbox aí para entrar, deveria criar uma regra mais específica, assim, opinião, né? Pelo amor de Deus. De condições mais enxutas, né? Para pequenos seguros, né?
É, aí acho que vem de tudo, né? Um pouco da própria proteção da empresa em querer, né, se defender perante alguma coisa que não está coberta ali. Mas concordo, hoje, se você pensar, né, a gente tem o uso da inteligência artificial, linguagem natural, a gente consegue pegar aquele documento lá de 40 folhas, 50 folhas, fazer ali como um database, né, de uma inteligência artificial para poder fazer pergunta do jeito que você quer fazer pergunta.
Ideia, caramba, pode crer, velho. Será que tem condições gerais hoje numa base para perguntar ali alguma coisa? Não
tem, até... tem,
né?
Tem.
Ah, que
porque
louco.
É público, né? Tudo que é público tá,
tá lá,
tá,
né?
Tá nas
é
inteligências,
verdade, né?
No chat. A gente fez uma consulta esses dias,
a
você
gente
não lembra?
Não, você.
Tô, não, testando lá,
ah,
brincando.
Verdade, é verdade, verdade, verdade.
É, deixa eu te perguntar. Dentro desses 160, 170 milhões que você falou do...
160.
160. É, a gente tá falando muito de alto. O alto é o que puxa isso daí mesmo ou não?
É, curiosamente, assim, os ramos, né, mais trabalhados, sim, tem a ver com automóvel, né? É, porque, né, apesar de ser a maior penetração de seguros que tem, é onde ainda tem muito, muito a peneirar ali dentro,
sim,
né?
Então é.
Muita necessidade não atendida. Então, a gente vive numa grande cidade, né? É uma realidade que não é o Brasil todo. Então, a ideia é de falar assim, pô, eu quero expandir em outros lugares que às vezes não está tão saturado. Né?
E o alto faz parte da cultura do brasileiro, né?
É.
Então, você sabe, é um ponto de uma etapa da vida de eu comprei meu carro.
É, mas tem seguradoras trabalhando residencial, acidentes pessoais,
portáteis, né?
Portáteis. É, rural.
Rural?
Rural.
No, como startup?
Sim,
e
fazendo seguro paramétrico.
Caraca, bicho.
É um paramétrico aí.
É um paramétrico aí.
O que é o seguro paramétrico?
Paramédicos, né?
Paramédicos, é. Existe, né?
Tem também. Não, você imagina assim, que é um seguro onde você já faz um setup do que você cobre ou que você não cobre. Então, imagina o seguinte, um seguro rural, por exemplo, ele pode ser climático, né? Então, imagina que uma determinada plantação e uma determinada fase do negócio, se você semeou a X dias, se chover ou fizer uma seca prolongada de X dias... É, ferrou tudo a sua plantação, e aí com base nisso eu consigo te pagar já a sua cobertura, porque eu já tô ligado no satélite.
Meio que automático, né?
Automático.
Sem nem precisar o cara avisar eventualmente.
Não.
Ele nem reclama.
Experiência animal isso, hein?
Não, é melhor, às vezes o dinheiro cai na tua conta e nem sabe o que aconteceu.
Como consumidor, como consumidor, cara.
Não, e até chegar nisso, porque a gente tá falando muito da contratação.
Chegar nesse nível é um sonho, cara.
Mas o efeito prático na regulação deve ser enorme também, né? Na hora que você precisa do serviço ali da seguradora, aí você acabou de dar um exemplo, né?
Sim, sim.
Agiliza muito as regulações sinistros e etc, né?
Já tem InsurTech, né, de auto que paga em menos de um minuto a indenização.
Sério?
Você mesmo faz todas as fotos, você reclama, você faz o upload de tudo, ela já regula com inteligência artificial as imagens e te devolve se tá ok ou não.
Caraca!
Então, é rápido.
Você manda os orçamentos, obviamente, ali e tal, alguma coisa, ou nem chega nesse ponto?
Você manda e ela te dá a regulação na hora.
Caraca, bicho!
Do que tá ok, já te direciona pra rede credenciada, se for o caso, mas...
Ah, entendi.
A velocidade que você tem, né, pra análise, e falando de parâmetros, como o Ricardo trouxe. É, você tem um data lake de informações e recursos que te dão muita velocidade para você conseguir fazer o processo ser mais ágil. A questão de a gente estar acostumado a falar de regulação de 30 dias. A gente está acostumado com regulações de tanto tempo, né, bem específico. A questão é o quanto que você muda esse cenário atual. Quanto que você muda essa realidade trazendo tecnologia? Lógico que algumas coisas não poderiam ser feitas no passado, porque não tinham os recursos, como a gente comentou. Mas hoje em dia, você tem uma série de recursos, uma série de outras empresas que podem apoiar uma InsurTech a dar uma solução de um produto específico. Então, nem sempre você tem que fazer o todo. Você pode usar o core seu, mas conectando com outras soluções e você ter um produto inovador, não sendo 100% uma criação sua. Mas fazer as conexões certas fazem diferença na hora da contratação, da distribuição, da regulação e da experiência do usuário.
E a pessoa fala assim, pô, mas não é arriscado? Você vai fazer tudo isso daqui automatizado e tal, mas a gente tem que lembrar que são etapas, né? Então, você imagina que você coloca, você faz essa implantação, você faz o acompanhamento, você faz testes, né? E depois você faz uma fase de acompanhamento ali, como se fosse produção acompanhada, para falar assim, olha, está sendo olhado por do formato tradicional, como, né, com analista e tudo mais, mas ao mesmo tempo está correndo em paralelo aqui, né, para saber se está acertando como deveria acertar, né? Então você vai fazendo um teste acompanhado das coisas, não é assim, soltar, vira a chave e falar, pô, agora vai.
Vai, né? E Ricardo, o seu papel, né, enquanto Rini ali nesse processo, é fazer essa conexão, seja da seguradora com a startup ali, ou até mesmo acompanhar essa fase de teste? Como é que funciona na prática a implantação disso?
Como funciona na prática hoje, né? Hoje o que eu faço, assim, conhecendo o mercado de seguros, sabendo das dores, né, passando por várias delas aqui e falando com vários executivos, é que o que eu vejo é que todo mundo acaba olhando muito para a operação, para a própria operação, né? Tá todo mundo concentrado, olhando ali, e a gente é acaba sendo um ecossistema que é difícil ter uma oxigenação de profissionais, né? Então, imagina que a gente sai de uma seguradora, entra na outra, você leva para essa seguradora nova o conhecimento que você já tinha no outro, talvez ali algum provedor diferente, alguma coisa assim, mas acaba aí, o radar acaba sendo pequeno, né? E agora, eu como uma pessoa que está fora do dia a dia do negócio, eu tenho a oportunidade de ir em feiras, falar em eventos, falar com outros executivos, conhecer os problemas para sugerir soluções. E é isso que eu chamo daí do matchmaking acontecendo, né? Onde existem as oportunidades de negócio, pode ser para uma empresa de tecnologia, às vezes pode ser uma consultoria, às vezes pode ser, né, um profissional, às vezes fala, olha, preciso de alguma pessoa que conheça bastante disso, né? Eu acabo ajudando, recomendando esse serviço, né?
Para quem busca investimento também?
Então, dessa parte de investimento é bem interessante, né? Porque eu até coloco ali no meu negócio como Hunter de Insurtechs, porque algumas delas, alguns fundos de investimento, por exemplo, né? A gente fala dos VCs ou dos CVCs, não sei se vocês já escutaram esses termos,
não,
né?
Não.
Os VCs são os Venture Capitals, né? Capital, que fazem aí os fundos de investimento, uhum, né? Para poder fazer investimento em startups, né? O CVC, que é o corporate, então são as empresas, imagina que pode ser um fundo de uma própria seguradora, de um corretor, por exemplo, querendo comprar uma empresa para poder fazer parte do ecossistema delas, né? E tem os próprios anjos, que são pessoas físicas geralmente, que entram no começo da operação para poder fazer, ajudar a operação a crescer, né? Mas assim, voltando ao negócio, então vocês imaginam que tem hoje fundos, né, que fazem investimento em health techs, em fintechs, em várias techs aqui, onde tem centenas, tem milhares aí de startups para conhecer, saber um pouco da trajetória, tamanho de mercado e tudo mais. E aí, quando aparece uma insurtech ali, o cara fala, cara, primeiro eu não sei, eu não conheço muito o mercado de seguros. Sabe o que você está fazendo de verdade é diferente? Né? Qual o valor que tem isso para o mercado? Né? Então, o que eu acabo fazendo aqui? Ajudando eles a validar.
Ajudando quem?
Ajudando o fundo a validar.
O fundo.
Isso.
Ah, que interessante.
Às vezes até um pouco da história do empreendedor, do fundador.
Ah.
Então, imagina lá, olha, essa pessoa, essa startup falou que faz isso, faz aquilo e tal. É de verdade alguma coisa que funciona? É uma necessidade para o mercado? Você vê que tem um potencial grande.
Da onde ela está entrando, né? Que ela não me traz isso.
Isso. Né? Então é um pouco de ajudar a validar. Assim como tem fundos que às vezes tem uma necessidade. Então, porque geralmente eles são agregados de várias empresas diferentes. Então fala, pô, eu queria uma empresa de seguros para o meu ecossistema. Faz todo sentido aqui. Porque ela, além de eu investir, colocar grana nela, ela vai conseguir prover soluções para todos os meus participantes aqui do fundo.
E o contrário também? É, para a InsurTechs conseguir...
É um pouco diferente, um pouco mais específico, né? Falando aí, Rodrigo, porque é como se fosse um headhunter de emprego, né? Uma coisa você fala assim, pô, eu quero me recolocar, me ajuda a me recolocar, né? Aí você tem que criar uma agenda com todos os fundos, entender qual que é a tese de investimento deles, o que, que eles estão interessados para bater na porta de cada um e fazer, né? E fazer essa apresentação. Só que aí, aquele negócio, né? O quanto de energia que você vai dispor ali para bater na porta de 10, 20, 30, 50 fundos de investimento para apresentar uma empresa para poder investir, né?
Também tem a questão do smart money, né? Em alguns casos, onde você já vai direcionado para... Eles não vão só aportar, né? Ele também vai te dar conhecimento de mercado, vai te dar a possibilidade de já testar, né, dentro do ecossistema direto do fundo, né? Que muitas vezes o smart money vale muito mais do que somente o aporte financeiro, né?
Sim, sim. Mas para mim funciona muito melhor quando você tem a demanda, né? Então, algum fundo fala, olha, eu tenho a necessidade de fazer isso, eu quero fazer esse investimento nesse tipo de empresa. Você conhece alguma que está dentro desse perfil? Né? E aí você ajuda...
Você vai buscar.
Isso. Uhum.
Caramba, e hoje, então, pô, legal, hoje a gente aprendeu bastante coisa, né, que, por exemplo, abrir uma InsurTech não é assim, você tem que esperar as janelas, né, digamos assim, né, da SUSEP, né?
Sandbox.
Do Sandbox.
Isso, né? Se for dessas aí de
que produto,
você... De produto.
Porque eu tô só com a cabeça de produto, né, pra lançar algum produto, alguma coisa nova, mas não de, talvez, soluções de... final.
Distribuição de venda, regulação de sinistro.
Agora... Mas olha, se você pensasse, né, não só dessas que se colocam como produto, mas no geral, são mais de 200 no Brasil.
Putz! Então, e você acha que...
Empresas dedicadas ao seguro, porque pra gente falar que é uma InsurTech, ela tem que se dedicar ao seguro, né? Tem outras empresas que têm uma vertical de seguros, né? Mas também serve a banco, serve ao varejo, serve a outras. A gente não considera como uma InsurTech raiz, vamos falar assim, né? Porque ela acaba provendo outros mercados. Então, imagina que tem mais de 200 empresas no Brasil que são dedicadas ao seguro.
Ao seguro. Caraca.
E na tua visão de experiência, assim, para quem deseja no futuro tentar empreender nisso, é melhor focar ou melhor ser mais abrangente, igual você disse que tem? Na sua opinião, assim...
Para quem está começando sempre, o meu conselho é sempre focar.
Uhum.
Né? Porque você imagina que você quer atingir muita coisa, né? Você tem que
quem
fazer
quer
muito...
Tem tudo, depois não tem nada. Né?
Então, assim, sempre melhor você ser especialista em alguma coisa. Então, você fala assim, ah, quero fazer alguma de transporte agora.
Uhum.
Né? É onde você já conhece, já está mais acostumado, sabe as dores do negócio. Então, a partir de lá, pode começar a nascer algumas coisas ali. E depois você fala, pô, mas se isso aqui serve para o transporte, deve ser por frota também. E aí você vai aumentando o seu portfólio de negócio, mas, né?
Mas focando cada vez.
Isso, pouco a pouco.
E deixa eu te perguntar aí, o que o cara precisa ter, na real, para conseguir? Que nem você falou, do fundo de investimento.
É de dinheiro.
Ah, eu quero entrar... Então, aí é o fundo. Eu quero entrar nesses... Deu orientação lá para você. O que, que o cara que vai fazer precisa ter? É o cara que tem que ser focado em desenvolvimento de sistema? É o cara que tem que ser focado em ter a ideia e saber estruturar a ideia? E aí o cara te ajuda com o cara do sistema que vai desenvolver aquilo? Na prática, o que, que você tem visto?
Geralmente, já nasce de uma necessidade, né? Por exemplo, às vezes é um executivo que sai da seguradora, está pensando em não voltar para o mundo corporativo.
Uhum.
Né? Às vezes junta, né, algumas pessoas e fala, pô, eu tenho uma ideia, vamos começar a tirar essa ideia do papel, vamos fazer isso, vai testando aos poucos. E aí fala assim, pô, agora eu me sinto tranquilo em me dedicar ao meu negócio.
Boa.
Né? Agora eu vou atrás de alguma coisa, mas eu preciso de estrutura, porque eu preciso, às vezes, contratar pessoas, né? Eu preciso ter algumas coisas e você vai atrás de dinheiro para poder fazer essa construção. Mas, geralmente, nasce assim, né? De iniciativas, de vontade, de querer empreender, de resolver alguma coisa. Então, é bem interessante.
E qual dica que você dá, assim, Ricardo, para quem... O cara tem uma ideia inovadora, tipo assim, dá para registrar essa ideia antes de... Para não... Até para não vazar, entendeu?
A ideia é sempre boa, sabe, Rodrigo? Mas assim, com a ideia, se você não executa, ninguém vai compra.
Não, ninguém compra, exato.
Né? Então assim, às vezes você não tem o tempo, mas você tem ideia. Né? Aliás, ao contrário, né? Você tem ideia, mas não tem o tempo.
Isso.
E aí você consegue se associar a alguém que tem o tempo de execução e tem a capacidade para começar a fazer. Sim. E aí você vai falar assim, pô, isso aqui eu consigo colocar em tal cliente. Aí você falou, pô, o cliente comprou. Aí você falou, tá funcionando, né? Tá funcionando. Se eu tiver mais escala, se eu tiver mais networking, se eu tiver mais, sei lá, comerciais, mais distribuição,
mais desenvolvedor,
eu consigo fazer com que esse negócio decole. E é basicamente isso. Você fala assim, olha, investidor, eu tenho hoje, faturo X, eu posso faturar 10 vezes mais em um ano, porque eu já tenho clientes, estão esperando. Só que eu não tenho braço para poder pagar agora esse desenvolvimento. O cara fala, toma aqui. Então, olha que louco, ó. Eu peguei número aqui. Caramba. De investimento de 2019 até agora, US$553 milhões investidos aqui no Brasil.
Dólares?
Caraca.
Só em InsurTech.
Caraca. Mas isso veio em geral, de investidores, até de seguradoras, eventualmente.
E fora.
Tá tudo nesse bolo. Então... Se você comparar com a América Latina, 5 vezes maior. Aqui, 110 milhões. Isso incluindo México, Chile,
aqui,
Peru.
Em comparação com os outros?
Ah.
Caramba.
Só o Brasil.
Só o Brasil.
E é investidores, na maioria das vezes, internacional ou empresários, investidores, fundos nacionais?
Tem dos dois. Então, tem empresas que conseguem fazer captação lá fora, né? E trazem para cá. Tem alguns que têm fundos nacionais, então tem uma mescla aí de opções diferentes.
Caramba, mas...
Brasil é celeiro.
É celeiro mesmo. Uhum. Cara, esses números evidenciam cada vez mais que a gente não tem ideia disso, né? Pra quem quiser começar com alguma coisa disso, então assim, você tem que ter já uma base muito sólida pra poder vender tua ideia, teu negócio pro fundo, né? Você não consegue ter um...
Não.
Porra, cara, já tem
um... Toma aqui o PowerPoint, aqui, né? Não, porque assim, imagina. Exato. Que no começo da operação, o que eles estão olhando basicamente é quem é o time executor. Será que tem o conhecimento técnico? Será que eles estão fazendo alguma coisa que faz sentido?
Uhum.
Será que já estão fazendo? Será que o mercado está comprando?
Entendi. Você precisa ter essas evidências aí pro cara.
Mas lógico, assim, tem outros tipos de investimento, e aí entra esse, por exemplo, o corporate venture aqui, que são iniciativas que começam, às vezes, como se fosse um intraempreendedorismo. Você imagina que começa de uma caixinha de sugestão, de repente, lá dentro, e a seguradora fala assim, tá, toma aqui o cheque, vai lá. Ah, mas minhas atividades... Não, peraí, eu te separo das suas atividades, coloco alguém no lugar, fica tranquilo... Pega esse cheque e agora executa. Aqui dentro, né? Vai fazendo com o negócio aqui. Então, você imagina, é como se fosse um patrocínio interno. Uhum. Mas já é um formato.
Posso falar uma experiência? Então,
claro, minha, claro.
Eu tive uma virada de chave minha, né? Falando de tecnologia, por conta de um trabalho de intraempreendedorismo. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A empresa que eu tava, ela tinha uma competição interna onde ela separava pessoas que tinham vontade de oferecer e desenvolver soluções inovadoras para alguns produtos específicos da companhia. Ela montava os times, alguém de produto, um ou dois ou três devs, uma pessoa que cuidava de projetos. Falou assim, ó, você tem que resolver esse problema aqui para esse produto. Então, nós éramos em 8 equipes para resolver aquele problema. A gente tinha que desenvolver a solução. Passávamos por mentoria, nos encontrávamos depois do horário do expediente e tudo mais. No fim de toda a jornada, existia uma votação com os diretores da companhia e eles escolhiam quais seriam as melhores ideias para que elas pudessem tocar individualmente e falar para os times, né? Se vocês forem, né, tocar... Essa ideia é nossa como companhia porque a gente promoveu o empreendedorismo. Mas se vocês quiserem tocar esse projeto, a gente já vai incorporar dentro da companhia. Então, dentro dessa jornada...
Vamos ser o primeiro cliente.
Exato.
Aí você saía da empresa e vendia pros caras.
Só que eles me davam um aporte para dar aceleração. Uhum. E eu era a companhia, seria meu primeiro cliente para a minha ideia que a gente desenvolveu durante esse projeto.
Gente, da hora de mandar embora?
Não, cara, você é louco, cara. Mas, assim, foi da hora, mano.
E foi legal, porque dentro desse processo todo, eu passei por mentoria. Então, eu e o time todo, a gente... Teve várias etapas onde eu tive mais contato com tecnologia. A própria companhia te conectava com outras empresas que passaram por esse processo. Uhum. Então, tinham soluções que poderiam ajudar a gente na nossa ideia. E aí, no final, o nosso time ganhou, né? De todas as ideias, de todos os problemas, a gente foi o primeiro colocado.
Legal.
E aí, a gente chegou nesse ponto de, e aí, vamos ou não vamos? Outros não times... Foi? Não.
Ah, o cara é vencedor do negócio.
Fez tudo e não...
Puta ideia.
Foi legal, não tinha nada a ver com o que eu fazia em transporte, mas tinha a ver com antifraude, segurança e pro mercado de varejo. Mas outros times que não ficaram em primeiro lugar decidiram tocar. E os caras...
Eu toco esse projeto aí.
É o milionário.
Agora tá milionário.
E os caras seguiram.
Caramba. Compraram pra um fundo aí, os caras estão tudo aposentados.
Você ganhou um prêmio
já
pela ideia, pelo menos, não?
Foi, não. Eu fui pra Disney. Foi legal, cara.
Sério?
Foi uma experiência bacana.
Ah, pô, já valeu, cara.
Cada pessoa escolheu uma
Disney,
coisa e tal.
O cara tá milionário lá.
Não, ele comprou a Disney.
Ah, é o cara que
é. Ele comprou a Disney.
Mas esse tipo de processo, ele é legal porque, pra mim, pessoalmente, como carreira, foi uma experiência que eu não viveria se eu estivesse trabalhando todos os dias.
Claro,
ali.
Claro.
Pra quem tinha a ideia e quis tocar ela depois da competição... Realmente saiu da companhia e tocou a ideia sozinho, né? Não, não ficou em primeiro lugar, mas eles ficaram lá em terceiro, quarto, mas falou, não, eu quero tocar a ideia para ver se roda. E a companhia bancou.
E rodou? Você tem
cara, eles rodaram por uns... Ainda. Acho que por uns 2 anos rodou. Depois eu pedi contato, porque eu saí da companhia depois de 2 anos.
E depois os caras ficaram muito ricos, pararam de falar.
Bloquearam todo mundo.
Esse cara, você não vai processar a gente. Some.
Mas esse tipo de... Esse modelo, ele é muito bom.
É igual o brasileiro lá do Facebook, né?
Boa.
Fez parte lá da fundação,
né? Nome lá, é o Homem-Aranha. O ator não era o Homem-Aranha?
Acho que era.
Andrew Garfield.
Caraca. Show de bola. Ricardo, tem mais alguma coisa que a gente eventualmente não tocou que você acha importante?
Pô, a gente pode falar em mais 5 horas aí.
Cara, eu tinha uma pergunta assim, por exemplo. A gente falou de sandbox, né? Dessa primeira fase, que foi 2020, quantas deram continuidade? Qual que é o período de um sandbox, exemplo? Né? Tipo, o cara se inscreve lá de 2020, ele pode operar por quanto tempo? E dessas, né, 2020, 2021, você tem ideia das 11, quantas ficaram? De 2021, das 21, quantas ficaram?
Tenho sim, Michel. Esse período aí de experimentação são de 36 meses, né? Então, a partir do alvará e a licença da SUSEP, 36 meses para poder fazer esse teste aí como uma seguradora com licença, não com a licença definitiva, né? Durante todo esse tempo, ela pode também, ela já pode se... Fala, pô, deu super certo, e ela já pode se transformar numa seguradora definitiva. Então, não necessariamente precisa esperar ali as coisas acontecerem, né? Pode ter dado certo bem antes. Né?
Tem um limite de apólices e prêmio, não tem?
Tem.
De período.
Tem. Ela pode... É? Sim, ela
pode... extrapolar aquilo que foi determinado.
Não, porque por causa disso, né? Assim, a SUSEP fala, pô, eu quero que... Se tiver algum problema, também seja um baixo risco, né? Então, tem uma
limitação. O menos possível.
Tem uma limitação, por exemplo, 150 mil itens. Tem valor de limite de cobertura entre 120 mil e 200 mil, dependendo do ramo que opera, né? Então, tem a questão de resseguro, também tem que observar isso tal, direitinho, né? Mas a outra parte também foi bem bacana, Michel, porque imagina assim, da turma 1 já passou esses 36 meses, né? E dos 11, 6 foram para a seguradora definitiva.
6?
Caraca,
porra. Caramba, meu.
Né?
Algum... Deu super certo.
Né?
Aí os outros fecham, o que acontece?
Então,
são incorporados, né?
Assim, o que acontece? Algumas podem acabar sendo adquiridas, né? A carteira que construiu até o momento. Tiveram algumas outras que pararam no meio do caminho, então duas pararam no meio do caminho, porque chegou ali na hora de aprovação. Imagina que eu corri todo o rito ali de aprovação, chega no momento zero, no momento um, fala assim, olha, agora é para valer. Faz o depósito aqui da garantia, e você precisa, sei lá, de 10 milhões para começar a operar, porque você vai precisar de sistema, contratar gente, fazer isso, aquilo. Fala, putz, peraí, deixa eu ir atrás de quem consegue me ajudar. Aí tá meio tarde, né?
Uhum.
Você passar o chapéu nessa hora. Então, algumas acabaram não seguindo adiante para não se comprometer, né, com a parte de depósito, a parte de regulatório e tudo mais, sem ter o fundo necessário para poder seguir, né? E agora do segundo sandbox, que tá corrente aqui, duas seguradoras já viraram definitiva.
Menos de 3 anos, né?
Caraca. Eu até vi uma notícia esses dias de ter saído uma dessas aí. Eu não vou lembrar o nome,
a
mas...
A concorrência vai aumentar, meu.
Ué, precisa, né? É bom isso.
É.
Uma provocação positiva.
É. Né? Mas pensa assim, que a competição no final do dia é trazendo também, aumentando a pizza, né?
É.
O tamanho da pizza.
Sim, sim, sim.
Né? 2/3 de mercado que não existiam passam a existir para todo mundo.
Exato, então, exato.
É até uma brincadeira que a gente tava falando aqui antes de começar, né? Que, pô, desde que eu entendo por cento, o seguro é 30%. 30%.
É o que a gente tava falando.
É, então, você tava comentando lá. Né? Talvez seja um caminho aí para aumentar um pouco desse bolo aí, né?
Sim, sim. É a ideia, né? Observar o mercado não atendido para o mercado potencial e aí colocar soluções inteligentes para que o negócio aconteça.
Bom.
E até produtos diferentes, porque a gente gravou até recentemente com um corretor, que está para ir para o ar ainda, que uma das coisas que ele comentou é, pô, alguns mercados estão muito difíceis de encontrar seguro, por exemplo, para Uber. Tá muito difícil pro cara que é motorista de Uber hoje ter um seguro. De repente é um mercado aí que possa ser modelado alguma coisa nesse sentido, né?
Uhum.
São oportunidades que possam surgir, né?
Assim, eu acho que uma coisa que também vocês devem ter percebido, que antes a gente, como profissional de seguro, só se colocava dentro de uma corretora ou uma seguradora. E hoje a gente vê vários profissionais que conhecem seguro dentro de empresas tão grandes quanto a própria Uber.
É isso.
Eu não me surpreendo se no futuro chegar lá e falar, bom, beleza, não dá para me atender, vou fazer o meu.
É isso.
E aí?
A Sem Parar tem, né, uma lojinha de seguros deles, né? Um exemplo, né? Isso, tá incorporado dentro.
Tem, é. Então, eu tava lendo a matéria hoje sobre isso.
Exato.
Ela comprou uma da Sandbox aí.
Não, na verdade ela tá com a Cover, cara. A Cover que emite o seguro. Por isso que eu te perguntei da Auto Day hoje e tal, como
sim,
funcionava e tal.
Sim.
Eu tava lendo uma reportagem hoje, que eu não lembro exatamente como funciona, mas a partir do momento que você paga o seu operário, você paga alguma coisa do seguro ali, enfim, vai embora, né?
E ativa na cabine do pedágio.
Do pedágio, né?
Então, enquanto você estiver no período da estrada...
Crânio, mano. E pior que a gente fala assim, porra, mas não é difícil pensar nisso. Lógico que é, né?
Poxa, não pensei nisso tão óbvio, né, cara?
Mas é o que a gente tá falando, assim. Às vezes, pra você pensar numa coisa que tá um pouco distante do seu dia, é mais complicado. Você vai pensar em coisas que você tá mais acostumado, né? Mas como que você vai estar exposto a pensar em coisas diferentes? Às vezes você tá lá, sei lá, numa palestra, num evento diferente, você fala, putz, isso aqui faz sentido, né? E aí começa uma ideia de como que você constrói isso.
Pois é.
As mesmas experiências sempre vão te dar as mesmas ideias, né? Se você abre esse leque e, putz, cara, deixa eu ver uma coisa aqui sobre contabilidade. Talvez você tenha uma ideia lá. Deixa eu ver uma coisa voltada sobre médicos.
Uhum.
Cara, a sua experiência com o que está sendo dito, acho que para mim o grande X da questão é o quanto você conecta o que você vê com as suas experiências. Você ficar fazendo e vendo as mesmas coisas sempre...
Você vai ficar... do lugar.
Exato.
Então, não, imagina, você faz
literatura, né? Acho que lê bastante livro.
Não, mas você imagina você fazer um trabalho de campo. Você fala, cara, eu não vou ficar aqui no escritório, eu vou ver na rua, vou ver como que é. Né? Vou falar com o motorista.
Isso.
Deve abrir a mente.
Não, né? Você fala, cara, eu vou ajudar a fazer uma inspeção.
É.
Aí você fala, porra, cara, aquilo. Eu não sabia que era assim, né?
É.
A gente brinca isso quando a gente. Às vezes pergunta, né, muito na parte de subscrição, né, se é importante o subscritor sair e tirar o bumbum.
Extremamente, né?
E não é?
E de ver o risco em loco, né, porque você subscreve diferente, né?
Porque...
Olha lá.
Mas eu já visito pra caramba, chega no ponto que você dá uma diminuída, né?
Mas até você mesmo, sabe, né, que meu? Esses dias eu fui levar um subscritor numa GR, né? E aí, pô, o cara sentou do lado do operador ali... Nossa, eu não imaginava que era assim. Eu imaginava que você ficava vendo um mapinho o dia inteiro com os caminhãozinhos andando. E isso era monitorar o caminhão. Mas não, é tipo, o sistema é todo. Óbvio, existe até a possibilidade, né, Michel? Mas não é prático, né?
Não,
é,
imagina.
É totalmente diferente como se faz. E aí, caraca, nossa, é assim que funciona. E é assim, são pessoas que estão bastante tempo no mercado, que é importante passar por isso, até para aumentar o poder de
é inovação, isso, né?
Eu tava, isso. Nas turmas que eu tava fazendo, né, de gerenciamento de riscos, cara, tinham profissionais de muitos anos que nunca viram um sensor de baú. Dentro das turmas, né, uma das aulas era justamente levar um equipamento de rastreamento, todos os periféricos.
Legal.
Então eles estavam olhando lá, putz, cara, então isso aqui que eu falo que é obrigatório na minha policy de sensor X, é isso aqui.
É isso aí.
Ah, é assim que funciona o sensor de desengate, né? São essas duas peças que se conectam e o cara tá subscrevendo muitas, não só subscritores, né, mas subscritores, reguladores, sim, pessoal de operações.
Tá exigindo, nem sabe por quê.
E às vezes
não faz nem sentido a operação do cara.
Ele faz isso há 10 anos.
É.
Ele nunca viu.
É verdade. Importante ter a prática, né?
Tem.
Boa. Pessoal, obrigado, cara.
Sensacional.
Obrigado mesmo por terem participado aí. Pô,
muito da hora.
Bola.
Eu que agradeço, cara.
Fico à disposição aí, né, de tempo em tempo, quiser trocar uma ideia, né, sobre alguma coisa que vocês estão vendo aqui. Né, o mesmo, vou pensando também em pessoas aí que a gente pode ir trazendo também para aumentar o conhecimento, né, sobre outros ramos.
Uhum.
Acho que é bem interessante.
Não, e o Ricardo posta muita coisa legal no LinkedIn, né? Eu conheci ele pelo LinkedIn
ele aqui,
e,
olha,
cara,
sempre
tô me atualizando com ele lá, muito bom.
Ricardo Nishimura no LinkedIn.
É isso aí,
Siga o Ricardo aí nas redes, hein, meu? Boa, tem Instagram também ou só LinkedIn?
Não, só LinkedIn.
Só LinkedIn, boa. Galera, recados finais aqui. Primeiramente, muito obrigado aí, Ricardo, Michel. Foi um prazerzaço conversar com vocês. Não descrever o nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, baita vídeo, baita conversa. Meu, a gente merece um like, bota, senta o dedo aí e compartilha esse vídeo com seus amigos, família, profissionais que estão ali na área, que querem conhecer mais essa parte de insurtechs, essa parte de como entrar. Porra, esse negócio do sandbox pra mim foi totalmente novo, entendeu? Então, galera, compartilha esse vídeo aí.
Boa. Beleza? E é isso aí, pessoal. Sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí,
Japinha?
É isso aí. Obrigado novamente. Valeu.
Obrigado, pessoal. Obrigado.
Até a próxima.
Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Tchau.